E que Deus use a palavra de hoje, essa série que nós estamos fazendo das brasas para chamas, na carta aos Hebreus, e que você seja abençoado. E o tema de hoje é a incredulidade, a lenta erosão da nossa fé em Cristo. Então, o tema é incredulidade, a lenta erosão da nossa fé em Cristo. Você pode abrir a sua Bíblia, se você tem sua Bíblia aí, em Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 a 19. Hebreus capítulo 3, dos versículos 7 a 19. Se um dia você for para o sul de Minas e passar por Machado, Minas Gerais, a cidade onde eu nasci, você verá no trevo de Machado uma casa à beira de um barranco prestes a cair. Hoje a casa está interditada, mas está lá, construída sobre uma montanha, mas com as constantes chuvas que foram infiltrando no barranco, no morro lá, lentamente retirando parte da montanha. Aos poucos, a lenta erosão foi retirando o solo, onde ela foi muito bem edificada. Tudo aconteceu aos poucos, não se percebe. Quando você percebe como aquela casa, eles tiveram que sair correndo. Na nossa vida cristã acontece a mesma coisa. Decidir ouvir Jesus e crer nele não é apenas uma decisão única na nossa vida, mas uma decisão que devemos tomar continuamente. Frequentemente, a nossa fé ela corre risco, corre perigo, quando as circunstâncias da vida se tornam amargas. É nessas horas que devemos manter a nossa fé forte. Do contrário, cairemos na zona do perigo da descrença. Eu raramente encontrei pessoas que chegou o momento da sua vida e disse: eu não quero mais Jesus, eu desisti de seguir Jesus. Muito pelo contrário, eu encontrei pessoas que abandonam a Jesus, o cristianismo, a vida cristã, lentamente, com o tempo. Eles perdem um tempo de comunhão com Jesus sozinho, eles perdem um tempo de dois cultos, três cultos de comunhão com os cristãos na igreja, e de repente se tornam anos. Eles ficam, depois de 3 semanas, 1 ano, e ficam chocados ao perceber que realmente, depois de algum tempo, já não estão andando mais com Cristo. Eles não estão sendo acompanhados, discipulados, não estão na palavra e pararam totalmente de orar, de ler a Bíblia, e eles não têm certeza de como isso aconteceu. Aconteceu lentamente, aos poucos. A descrença é um inimigo perigoso da igreja de Cristo. Protejam-se, você deve tomar cuidado. Não pense que isso não vai acontecer com você, que não pode acontecer com você. Isto pode acontecer com qualquer um de nós. Em Hebreus, no capítulo 3, dos versículos que nos conduz ao texto, dos versículos 1 ao 6, o escritor Hebreus, primeiro, ele começa a sessão com um apelo para considerar Jesus. Ele fala de Jesus como ele foi fiel à sua missão e chamado. Então, os próximos versículos que vamos ver hoje, dos versículos 7 até o 19, são uma advertência contra a descrença. O escritor de Hebreus está dizendo que nós precisamos ser diligentes, aplicados, zelosos em guardar os nossos corações e mentes em Cristo. O caminho para a incredulidade é um caminho geralmente lento. É como a casa que descrevi em minha cidade natal. A erosão aconteceu aos poucos. Com o tempo, nós baixamos a guarda e permitimos que as coisas entrem em nosso coração e mente e vão se infiltrando lentamente em nosso pensamento e na nossa visão de mundo. Três atitudes, então, que o escritor de Hebreus nos dá nesta noite para vencer a incredulidade, para que a sua fé em Cristo não seja destruída pela erosão da incredulidade. Primeira atitude: aprenda com o passado. Nos versículos 7 e 11 está escrito: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, Não endureçais o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Versículo 10. Por isso me indignei contra essa geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Esses versículos é uma descrição exata do Salmo 95, os versículos 7 e 11 que o Ivan nos explicou no começo deste culto. O escritor hebreu dá o aviso, olhando para o Salmo 95, aquilo que o salmista escreveu para o povo naquele dia: tomar cuidado. Ele escreve agora também. Ele está advertindo os seus leitores hebreus aqui a não cometer os mesmos erros que na geração do salmista aconteceu e na geração de Moisés aconteceu quando o povo saiu do Egito. Você lembra que o povo foi escravizado no Egito por 400 anos quando Deus enviou Moisés para libertá-los? Eles viram um poder espetacular, majestoso de Deus, as 10 pragas, caminhando e passando pelo Mar Vermelho, maná, codornizes, água, nuvem de dia para cobrir do sol, fogo à noite para dar claridade ali, visão para eles caminharem. A presença de Deus não poderia ter sido mais forte entre eles. Mesmo assim, eles continuaram a lutar com a sua incredulidade na jornada. Isso nós vemos em Êxodo capítulo 17. Por causa dessa incredulidade, toda aquela geração não entrou na terra prometida, a não ser Josué e Caleb. Deus estava tentando pegar as pessoas que não tinham nada e dar tudo a elas. Imagine isso, eles não tinham nada, mas Deus falou: eu quero abençoar vocês, vocês são o meu povo. Tudo que eles tinham que fazer era confiar em Deus. Mas eles queriam voltar para o Egito. E apesar de tudo que Deus fez por eles, eles não tinham fé nele. Eles não acreditavam nele. E aí então eles enfrentaram uma consequência terrível, que diz o escritor de Hebreus e diz o Salmo 95. Qual que foi o que eles enfrentaram pela terrível consequência da sua descrença de coração? Eles não entraram no seu descanso. Deus avisou: você nunca verá a terra prometida, você vai morrer no deserto, você vai morrer em sua incredulidade. Que coisa triste isso. Mas lembramos Jesus quando esteve entre nós. Ele elogiou poucas pessoas pela sua fé. Poucas pessoas, mas em Marcos 6, nos versículos 5 e 6, nós encontramos um dos versículos mais tristes das Escrituras. Quando Jesus chega na sua terra natal, Nazaré, o que ele diz? Não pôde fazer ali nem mesmo um milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Qual a razão? Qual o motivo que Jesus não pôde fazer nada em Nazaré pelo seu povo? Está escrito em Marcos 6: admirou-se da incredulidade deles. 35 anos depois que Jesus passou por isso em Nazaré, Jesus morreu, ressuscitou, e 35 anos depois, o escritor de Hebreus diz que o povo naqueles dias também estava com um coração endurecido, e eles estavam pensando em voltar para o judaísmo, assim como os judeus, nos dias de Moisés, constantemente queriam voltar para o Egito. Então nós precisamos tomar cuidado. O problema de coração, a incredulidade, é um problema grave, porque nós, como pessoas, temos tanta dificuldade em dar ouvidos aos avisos de Deus. Às vezes é porque nós entendemos mal. O Salmo 95, a tentação, o alerta era para voltar para o Egito. Dos hebreus, a tentação era voltar para o judaísmo. Mas a tentação para muitos de nós hoje é viver uma vida que não é essencialmente diferente dos nãos cristãos. É viver uma vida de não obediência à vontade de Deus. Não sejamos condenados e culpados de ignorar o aviso do escritor de Hebreus que serve para nós hoje. O alerta é para nós. Porque três vezes, no versículo 7, no versículo 13, no versículo 15, está escrito, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje, ele repete para mim, para você, três vezes, para a gente prestar atenção. O que, que Deus não quer? Deus não quer murmuração ou resmungo. Ele não quer questionamento, desconfiança, descrença ou desobediência. Deus quer fé, confiança. Pois a fé e a confiança são as maneiras pelas quais Deus ensina os homens a confiar mais nele. Nós precisamos, então, depender de Deus e andar com Deus. A grande fé de Israel qual foi? Eles simplesmente falharam em acreditar em Deus, em confiar naquilo que ele falou que ia fazer. Ele disse que ia cuidar deles, que ele ia prover para suas necessidades, e dar-lhes a terra prometida e descanso. O grande fracasso de hoje é exatamente a mesma coisa, a descrença. Não confiar nas promessas de Deus. É nós não olharmos para as promessas de Deus que está na nossa vida e apropriarmos dela. Uma das coisas que eu tenho, as pessoas perguntam, que pedido de oração você tem? Eu sempre peço sabedoria, porque ali em Tiago está escrito, se alguém precisa de sabedoria, pede que ele dá. Esta é uma promessa. Quantas promessas estão na Bíblia e nós estamos deixando passar batido? As pessoas simplesmente não acreditam em Deus, naquilo que ele diz que fará. O que Deus prometeu para nós? Que vai cuidar de nós, que vai prover as nossas necessidades, que vai dar a terra prometida no céu e um descanso eterno no deserto deste mundo. A primeira atitude, então, que o escritor de Hebreus nos alerta nesta noite é aprenda com o passado. A segunda atitude para vencer a incredulidade, para que a sua fé em Cristo não seja destruída pela erosão da incredulidade, está nos versículos 12 e 13. Viva piedosamente no presente. Nos versículos 12 a 13 está a resposta de como que eu vivo piedosamente no presente. Hoje, ele coloca duas maneiras. A primeira maneira, pessoalmente, proteja o seu coração. É isso que ele diz aqui no versículo 12. Tende cuidado, irmão, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Olha o que ele está dizendo. Para que não haja em nenhum de vocês um coração mau e descrente que vos afaste do Deus vivo. O termo afastar aqui vem a nossa palavra apostasia. E o que é apostatar? O que é apostasia? É não ficar em firme em Cristo e em seu evangelho. Olha no versículo 6, diz aí que nós temos que ficar firmes até o fim. Olha o versículo 14, diz que eu e você temos que estar firmes até o fim. E se nós não ficarmos firmes, no versículo 12, diz aí que nós vamos afastar do Deus vivo. Como resultado, uma pessoa que não atenta para isto, ele pode se afastar da vida cristã lentamente e chega a viver a pior do que um descrente. Nós começamos um centro de recuperação para viciados no alcoolismo, na drogadição, em Machado, Minas Gerais. E um certo dia eu tinha liberdade de olhar as fichas dos internos e eu fui lá, peguei as fichas dos 36 internos que estavam lá. E eu fiquei estarrecido, inacreditável, quando eu peguei a ficha daqueles internos e vi que muitos deles, eles já haviam sido membros de igreja, já haviam tocado em louvor, haviam sido obreiros da igreja, mas agora estavam ali porque viviam pior do que muitos descrentes. Nós precisamos tomar cuidado com isso, porque a apostasia é algo que acontece apenas com aqueles que aparentam ser verdadeiros crentes. E é isso que torna o assunto nesta noite tão importante. É triste, mas todos nós conhecemos pessoas que trabalharam na obra do Senhor, que viveram a vida cristã, que cultuaram com as mãos erguidas na adoração junto conosco no templo, mas hoje estão longe dos caminhos de Deus. E muitos deles morreram neste estado. É importante lembrarmos, contudo, que o ensino da passagem não mais se aplica a estas pessoas que o escritor de Hebreus escreveu, mas se aplica a você, se aplica a mim. É hoje, é agora. O aviso é para guardar o nosso coração, porque existe o perigo em cada uma de nossas vidas de nós nos afastarmos do que sabemos o que é a verdade. O que é um coração mau e incrédulo? O que é um coração mau e incrédulo? Aquele que já experimentou tantas bênçãos do Senhor na Igreja de Cristo. É aquele que se afasta de Deus. É aquele que não acredita mais em Deus. É aquele que não confia mais em Deus. E é aquele que não segue mais a Deus. No seu livro, Amando Deus, Charles Colson, ele perguntou a muitos crentes experientes de como eles amavam a Deus. As respostas cobriam a gama dos exercícios cristãos. Eles responderam, como que eu amo a Deus? Como que eu provo que eu amo a Deus? Eles responderam para o Charles Colson. Ler a Bíblia, orar, frequentar a igreja, dar o dízimo, além de desistir dos pecados favoritos e um sentimento de generosidade do coração. Charles Colson ficou assustado, porque nenhum respondeu a resposta do próprio Jesus Cristo quando ele disse sobre a questão de amar a Deus. Em João 14, versículos 15, 21 e 23, três vezes, Jesus disse que aquele que me ama, ele guarda os meus mandamentos, ele me obedece. Então você pode já estar brincando no caminho de uma vida de incredulidade. Você pode estar dizendo que é crente, que ama Deus. Mas se você não obedece à vontade de Deus, como foi o Ivan disse aí no momento de confissão de pecados, se você não luta, não pede a Deus para abandonar os seus pecados, para lutar, mas se você também não obedece, em vão é a sua profissão de fé. Então, a primeira maneira é pessoalmente guardar o seu coração. A segunda maneira que o escritor de Hebreus, ele diz como que nós podemos viver piedosamente no meu presente, hoje, a vida cristã, para que a erosão não nos afaste do Deus vivo, ele diz que a gente não só pessoalmente, mas também corporativamente. Ele diz aí no versículo 3 que nós precisamos encorajar os irmãos. No versículo 13 está escrito, pelo contrário, exortai-vos mutuamente, cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Ele adverte, exorte cada um diariamente, no dia que se chama hoje. Exortar. A palavra exortar aqui é uma palavra usada, o que Jesus disse que o Espírito Santo faria quando ele fosse embora. E esse Espírito Santo seria o nosso consolador. Ele tem a ideia de João 14, 16, do Espírito Santo como consolador, o significado de vir ao nosso lado para nos ajudar. Imagine alguém correndo ao lado de um corredor de longa distância. E esse corredor, então, ele está ali desanimado, ele está olhando lá longe a chegada, mas ele está pensando em desistir da corrida, mas de repente alguém chega do lado dele e o exorta, o anima a continuar a corrida. Você lembra do nosso querido maratonista Vanderlei Cordeiro? Ele na Olimpíadas de 2004, dia 29 de agosto de 2004, ele estava em primeiro lugar, ele ia ganhar a medalha de ouro. E então um padre correu até ele e o segurou pela sua camiseta, impedindo que ele chegasse no primeiro lugar. E de repente, então, um grego que estava ali, as câmeras mostraram aquele grego. Ele avançou também e empurrou aquele padre, tirou as mãos dele de agarrado o Vanderlei Cordeiro e ele disse para ele: prossiga. E o Vanderlei Cordeiro, então, que naquele momento já estava pensando em desistir, chegou em terceiro lugar e ganhou a medalha de bronze. Tanto o Vanderlei Cordeiro como este grego, Olívios Cocibas, foram reconhecidos mundialmente. Um por ter continuado a corrida e o segundo por ter ajudado o Vanderlei a permanecer na corrida. Que bonito esse exemplo. Todos nós precisamos de um grego como este para nos colocar na corrida de volta quando alguns obstáculos nos faz parar e pensar em desistir. Talvez você está aqui nos ouvindo e tem abatido sobre a sua família ou a situação do Covid, alguma outra situação, e você tem pensado onde está Deus? Tem pensado em desistir da vida cristã. Talvez não é nada de Covid, talvez não é enfermidade, mas seja finanças, talvez seja problema no casamento, talvez seja um problema seu pessoal que você não consegue sair dele. Talvez você está revoltado com Deus com alguma situação. E eu sei que é isso, porque eu já fiquei um bom tempo revoltado com Deus. Você precisa de pessoas para ajudar você. Se você acha que não precisa de ninguém para viver a vida cristã, a Bíblia chama você de louco, a Bíblia chama você de orgulhoso, de soberbo. Todos nós precisamos do encorajamento de outros crentes, porque o pecado é enganoso. Ele parece bom no começo, ele promete muito. Deus chamou você que está ouvindo aqui essa mensagem na noite também para quando ver o irmão, a exortá-lo em amor, a livrá-lo do pecado. E aí Deus nos chama. Por quê? Por que que nós temos que exortar alguns irmãos, chamar do lado, falar: olha, isso que você está fazendo não está certo. Em amor, primeiro você e ele só ensinou Jesus, porque o pecado, ele devasta famílias. Pior que o Covid, ele destrói vidas, ele destrói nosso testemunho. Não só isso, mas ele endurece o coração de uma pessoa. Quanto mais uma pessoa peca, mais fácil é continuar no pecado. Precisamos que outros nos avise quando estamos com problemas. Quão diferente, então, poderia ser a história dos israelitas no deserto, caso eles mostrassem uma preocupação um com o outro em promover a fé permanente no nosso Deus. Então, como igreja hoje, ainda temos opção de encorajar uns aos outros em nossa caminhada com o Senhor, ou levar as nossas reclamações e constantemente murmurar sobre a nossa vida. Peça ajuda aos nossos diáconos. Nós temos um grupo de diáconos e diaconisas maravilhoso na nossa igreja. Hoje à noite eu vou colocar os contatos de todos os nossos diáconos na nossa lista de transmissão para você contar com eles. E eles certamente com problemas maiores que eles não podem resolver, eles vão passar isso para os presbíteros e para os pastores. Conte com os diáconos da igreja. Não tenha vergonha, não seja orgulhoso se você está precisando de ajuda. Conte com os pastores, comigo, com o pastor Rony, com os presbíteros da igreja. Nós queremos estar junto com você. Qual é um dos motivos, então, porque muitos crentes deixam de adorar a Deus? Nós precisamos estar juntos na adoração. Nós não podemos agora, como cristãos, estar nos cultos públicos. Mas quantos crentes ficam anos, meses sem ir na igreja, antes da pandemia mesmo, né? Eu, como pastor há muitos anos, crentes que voltam para a igreja só que na hora que o negócio aperta. Você não pode ser esse tipo de crente. Você tem que ser um crente que anda com Deus quando tudo está bem, mas também quando tudo está mal. E aí então nós somos chamados para encorajar uns aos outros andar pela fé. Quando é que nós encorajamos uns aos outros? E por quê? Nossa obrigação é encorajar os outros a se aproximar de Deus, a ter comunhão com Deus, a confiar em Deus, a depender de Deus e aprender a andar com Deus. Como os irmãos lá nos dias de Moisés, como os hebreus. Deus disse: ó, vocês irão morrer no deserto. Como os hebreus, nos dias que o autor escreveu esta carta, eles dizem: olha, vocês, se vocês afastarem do Deus vivo, de Jesus Cristo, e voltar para o judaísmo, quão grande, terrível decepção será para vocês. Mas hoje nós temos a mesma exortação. Independente do que nós estamos passando, nós não podemos nos afastar de Jesus Cristo. A primeira atitude, os versículos 7 e 11, é aprenda com o passado. A segunda atitude, dos versículos 12 a 13, viva piedosamente no presente. E a terceira e última, dos versículos 15 até dos versículos 14 até 19, o escritor diz que para nós vencermos a incredulidade, para que a sua fé em Cristo não seja destruída pela erosão da incredulidade, anseie pelo futuro perfeito com Jesus Cristo. Mantenha até o fim, almeje o descanso eterno. É isso que está escrito no versículo 14. Porque nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Todos nós temos que entender que a nossa jornada de fé está nos levando ao caminho do céu por meio de Jesus Cristo. Por isso que o escritor de Hebreus, no versículo 14, ele diz aí que esse incentivo é diário, quando ele diz aí que se de fato guardamos firme até o fim. Esse é um chamado para mim e para você. Quando nós fizemos a nossa profissão de fé no dia do nosso batismo, nós fomos diante da igreja e falamos para os irmãos: nós estamos batizando. E o significado do batismo é: eu estou morrendo para este mundo, mas eu estou ressuscitando para Cristo, para andar com Cristo. Você fez a sua profissão de fé, você não pode voltar atrás. Assim como Vanderlei Cordeiro não desistiu, ele correu, correu e ganhou a medalha de bronze. Mas a medalha de bronze para ele foi 10 vezes melhor que a medalha de ouro, porque ele ganhou reconhecimento e mérito mundial, ele e aquele que o ajudou. Então, quando nós fazemos a nossa profissão de fé, nós estamos diante de Deus dizendo: não importa o que vai acontecer na minha corrida durante este mundo, mas eu quero permanecer até o fim. Nos versículos 15 a 19, o escritor diz: enquanto se diz hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureceis o vosso coração, como foi na provocação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Versículo 16. Não foram de fato todos que saíram do Egito por intermédio de Moisés? Versículo 17. E contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? E o último versículo 19. Vemos, pois, que não puderam entrar por causa, o motivo da incredulidade. Meus irmãos, quando nós olhamos esses versículos aqui, é de estremecer. Eles não entraram porque eles endureceram seus corações contra Deus. O motivo, então, por causa da incredulidade. Eles simplesmente falharam em atender às condições que Deus revelou que eram as suas expectativas. Deus simplesmente falou: ande, caminhe, que eu vou dar a terra de Canaã para vocês. Veja, a terra prometida não foi a culpa de circunstâncias que aconteceram, nem foi devido à ira de Deus que eles pereceram pelo deserto, mas foi simplesmente porque eles não creram nas promessas de Deus. E aí então nós vemos a sequência que gera a incredulidade do versículo 16 a 19, mostrando que a erosão na nossa vida espiritual, ela é gradativa. No versículo 16 diz que eles ouviram, mas rebelaram, não obedeceram. No versículo 17 diz que eles pecaram. No versículo 18 diz que eles foram desobedientes. E no versículo 19 diz que eles foram culpados de incredulidade. O escritor de Hebreus está dizendo: a falta de fé em Deus pode custar muito caro. Custou caro para Israel, 40 anos vagando no deserto. Custou a vida daqueles que não tinham fé e sem experimentar a promessa de Deus. Veja lá Números 26. Os filhos de Israel, então, cansados, eles morreram cansados por vagar, sem entrar na terra prometida. Pode custar muito caro para mim e para você. O cansaço de vagar nesta vida, cheio de preocupação e labuta, sem descansar nas promessas de Deus. Ainda em Machado, Minas Gerais, eu cresci perto de uma olaria, um lugar que fazia tijolos para casa. E aí então eu lembro perfeitamente, por 20 anos, eu vi uma olaria perto da nossa residência, um burro que andava durante o dia todo girando para amassar o barro. Eu ficava olhando para aquele animal, eu ficava com compaixão dele, dizendo: meu Deus, como que pode? Ele anda o dia inteiro, girando, fazendo a mesma coisa, que rotina. E hoje eu olho para o povo de Israel, que eles andaram por 40 anos como aquele burro, porque não confiaram nas promessas de Deus. Você precisa tomar cuidado, porque senão você está rodando, e nunca vai sair do lugar por não confiar nas promessas de Deus. A descrença afastou o povo da terra prometida. A descrença impediu de preservar, de andar com Deus até o fim. E o escritor de Hebreus está avisando esses crentes nesses dias, anos depois. Está avisando eu e você. Essa mensagem é para mim, é para você, do cuidado que nós devemos ter. Mesmo em período de pandemia, mesmo sem estarmos com os irmãos juntos lá na igreja, isso não é desculpa para nós não termos comunhão com os irmãos. E aqui fica um alerta. Nós agora, pastores desta época, nós precisamos aprender a pastorear as redes sociais. A gente vê os grupos de WhatsApp. Às vezes a pessoa posta uma coisa lá, às vezes na inocência, o outro vai lá e começa a discutir assuntos que às vezes não precisam ser discutidos em grupo. É individual, vai, chama no particular. Nós precisamos, às vezes, ficar apagando o fogo. Cuidado com o que você posta nas redes sociais. E você também precisa ser maduro. Quando alguém postar alguma coisa, a melhor coisa não é imediatamente você sair do grupo, é você chamar o irmão no privado e conversar com ele. Nós temos visto isso, essa infantilidade, até mesmo nas listas de transmissões da nossa igreja. Você precisa tomar cuidado, porque às vezes uma coisa pequena pode fazer vocês perder a comunhão na lista de WhatsApp, da intercessão, do grupo de homens, do grupo de mulheres, no Facebook ou em outras coisas, no Instagram. Nós precisamos ser mais maduros na nossa fé para aprendermos a conversar como os irmãos em Cristo. Alguns anos atrás, assim que começou essa rede, eu não sabia mexer com o WhatsApp direito, estava naquele fogo da política. Eu mandei um vídeo que mandaram sem eu ver, e descendo o mal do lado de um outro político. Então eu mandei para um amigo muito amado, e ele depois mandou uma mensagem para mim, super irritado, furioso, que eu não devia ter feito aquilo. Na hora eu fiquei muito triste. Mas depois eu tive que falar: olha, o que Jesus fala disto? É ligar, reconhecer que errou, e tomar mais cuidado. É isso que você precisa fazer. E aí olhamos então, nós precisamos terminar bem. É isso que o escritor de Hebreus diz. E é isso que aconteceu com o apóstolo Paulo. Em 2 Timóteo 4:7, o apóstolo Paulo diz que ele terminou bem. Quando ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor dará naquele dia. E não apenas para mim, mas para todos aqueles que amaram a sua vida. Eu pergunto nessa noite para você: você continua amando a vinda de Cristo? Ou você está prestes a desistir de Cristo? Por favor, não faça isto, porque você não está sozinho. Muitas pessoas, desde os primeiros dias do cristianismo, passaram coisas terríveis, se sentiram assim, mas encontraram forças para preservar, para perseverar. Nós vamos ver isso em Hebreus 11. Quantos daquela lista de heróis da fé tinham tudo para desistir de Deus, de Cristo, mas permaneceram firmes, porque confiavam nas promessas e não nas situações que estavam vivendo. Você, se você está lutando com a sua fé, não é hora de ficar longe da igreja. Não é hora, talvez, de ficar longe das listas, às vezes, que você precisa ter comunhão com os irmãos, entrar aí com um grupo de homens, das mulheres. Você precisa disso. Você precisa de pessoas para se aproximar do povo de Deus e conseguir ajuda para continuar caminhando. Aquela casa de Machado é um lembrete para mim. Todas as vezes que eu vou a Machado, eu olho para aquela casa pendurada. Ela está na internet. Hoje eu a vi. Ela está lá pendurada ainda, por um fio para cair ladeira abaixo. Ela é um lembrete para mim de que o perigo da incredulidade, ela é lenta e ela vai aos poucos minando a nossa fé em Cristo. Que Deus nos livre disto. Esse é o alerta do escritor de Hebreus, para mim e para você, nesta noite.